Senhores deputados, senhoras deputadas, espero que tenham tido uma boa Páscoa, em família, com os amigos, da maneira como passaram. Estamos só à espera da entidade convidada para iniciar a reunião. Nós hoje tínhamos que fazer aqui, enfim, tínhamos que respeitar os tempos escrupulosamente. Temos três entidades para receber hoje de manhã e temos uma depois da parte de tarde. Penso, o senhor convidado está no bar, é isso? Sim, em conjunto, à tarde. Nós temos três entidades à tarde em conjunto. De qualquer das maneiras, espero que a reunião seja proveitosa e eficiente e conto com a colaboração de todos os senhores deputados para podermos respeitar os tempos aqui. Já estamos a começar a iniciar à tarde. Só mais um minuto. Bom dia. Começo então por cumprimentar o senhor Joaquim Pequicho, Presidente e Diretor Executivo da Confederação Cooperativa Portuguesa, Confepup. Nós então, tinha tido aqui aos senhores deputados para, temos hoje três audições e portanto teríamos que ser aqui particularmente rigorosos no tempo. Temos então 10 minutos, então terá agora 10 minutos iniciais, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos, até 5 minutos, se houver um deputado representante de um partido tem 3 minutos e depois terá a intervenção final, no final da intervenção de todos os senhores deputados, 10 minutos. Sendo assim, Sr. Presidente Joaquim Pequicho, faça o favor.
Sim. Então, muito bom dia aos senhores deputados, Sr. Presidente, senhores deputados. Dar só uma ou duas notas de início, uma que não tem relevância, quer dizer, tem relevância do ponto de vista institucional. A Confecup fez eleições recentemente, há coisa de uma semana, sensivelmente, e a presidência da direção passou a ser ocupada por mim, deixei de ser o vice-presidente, é uma direção mais executiva, neste caso uma presidência mais executiva, o que significa que reforça só o papel do ponto de vista, às vezes, da representação institucional. É só dar esta nota, também dizer que eu presido a Confecoop, Confederação Cooperativa Portuguesa, que representa 10 dos 12 ramos em Portugal, mas obviamente representa o ramo da solidariedade social, que é um ramo específico e que está, e por essa razão é que integramos a Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, mas esse papel é um papel que está, é um duplo papel no que toca à Confecoop e à FENACERSE, que é a Federação das Cooperativas de Solidariedade Social, a federação que representa as conhecidas CERSES, e essa complementaridade nós tentamos manter. Eu assumo a vice-presidência da FENACERSE e, simultaneamente, a presidência da Confecoop, para que, quando se trata do setor social e solidário, estejamos devidamente representados naquilo que é a defesa do setor, mas, fundamentalmente, na defesa das pessoas. E quando eu falo na defesa das pessoas, e era aqui uma nota também introdutória, antes de ler aqui um pequeno texto que construí, dizer-vos que a questão das vagas hospitalares e das altas sociais, que é o tema que penso que é o centro desta comissão, para nós tem uma perspectiva mais dos direitos, mas acima de tudo dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, e naturalmente também podemos estender às pessoas com doença mental, que se diferencia ligeiramente relativamente às questões que têm a ver com a abordagem aos idosos, né, e a estratégia de abordagem relativamente aos idosos. Bom, não significa que as pessoas com deficiência intelectual não envelhecem, pelo contrário. Hoje a realidade das nossas organizações, estamos a lidar com essa complexidade que é o envelhecimento das pessoas com deficiência, o envelhecimento dos cuidadores, e isso altera aqui um pouco também todo o modelo de governação e de intervenção que é necessário fazer para assegurar que os direitos das pessoas não são violados ou não são postos em causa. Eu fiz um pequeno texto, porque sei que o tempo é curto e também me permite ter uma objetividade naquilo que queria transmitir aos senhores deputados, e depois numa segunda parte, se houver alguma questão que não esteja clara, teremos o cuidado. Depois tenho este constrangimento que já tirei as lentes de contacto, às vezes não consigo ver bem ao perto e por isso peço desculpa de alguma leitura mais difícil, mas tem a ver com a idade. Então, tenho a solidariedade dos senhores deputados. Muito obrigado. Pronto. Então, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo por reconhecer que o problema que hoje discutimos é real, é grave e está a agravar-se. Os dados mais recentes da 9ª edição do Barómetro dos Internamentos Sociais são claros, existem mais de 2.300 pessoas internadas, podemos dizer, indevidamente nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, representando mais de 11% dos internamentos hospitalares e com um custo público superior a mais de 108 milhões de euros. Isto não é um fenómeno conjuntural, é um problema estrutural, mas importa dizê-lo com clareza que estamos apenas perante um problema de que não estamos perante um problema de gestão, estamos perante uma questão de direitos, como eu há pouco referi na minha intervenção inicial. Neste contexto, importa valorizar a iniciativa Voltar a Casa. Eu digo valorizar a iniciativa Voltar a Casa porque ela resulta, como sabem, de um trabalho que a CNIS, a nossa entidade congénere, a CNIS, fez e que propõe um modelo de voltar a casa, que agora tem uma proposta, penso, de iniciativa do Partido Socialista, que enquadra um pouco essa filosofia. E penso que é importante valorizar a iniciativa. Tal como deve ser valorizado aquilo que nós construímos conjuntamente com o atual governo, que foi as unidades e camas transitórias, que foi um trabalho de diálogo com o Governo e que nos permitiu encontrar uma solução de uma intervenção imediata perante um problema já referi, que está-se a agravar. Mas não estamos perante modelos, concorrentes. Isto era importante eu dar a minha opinião aos senhores deputados. Eu há pouco ali no início, no UOL, falávamos que uma coisa é a tecnicidade da política e da dinâmica dos grupos parlamentares, outra coisa é a perspectiva das organizações, e que gostaria que me compreendessem quando eu digo que não estamos perante modelos concorrentes, mas sim perante instrumentos que devem ser complementares. As camas transitórias respondem à urgência imediata, o programa Voltar a Casa pode dar coerência, escala e enquadramento a uma tipologia de resposta, e o caminho deve ser a articulação e a integração e não uma sobreposição ou, eventualmente, alguma oposição que possa surgir. Dito isto, há um princípio que deve ser afirmado sem ambiguidade. Todas estas respostas têm de ser transitórias, não podem substituir respostas sociais tipificadas, não podem tornar-se permanentes e não podem induzir aquilo que se hoje fala que é a institucionalização por ausência de alternativa. Devem ser soluções temporárias, com acompanhamento, com reforço de cuidados e assentes em planos individuais claros. E aqui surge um risco crítico, o da institucionalização forçada. Estamos a assistir cada vez mais a situações em que as pessoas são encaminhadas para respostas residenciais, não porque essa é a solução mais adequada, mas porque não existe alternativa. Isto é particularmente grave no caso das pessoas com deficiência, das pessoas com doença mental e também posso enquadrar aqui as pessoas idosas mais isoladas. Isto não é uma escolha, é acima de tudo uma falta da capacidade e do sistema que temos hoje. Aliás, quando olhamos para os dados, esta falha, particularmente no que toca às pessoas com deficiência, torna-se mais evidente. Atualmente temos quase 550 pessoas que foram abrangidas na adenda e que estão integradas neste sistema das camas transitórias. Mas eu que tentei perceber dados concretos relativamente às pessoas com deficiência, E não é possível desagregar. E isso preocupa-nos porque uma coisa são as altas sociais na perspectiva do idoso e, obviamente, as camas transitórias, as unidades transitórias, mesmo esta proposta que o Partido Socialista apresenta pode ser uma solução, mais uma vez, relativamente às pessoas com deficiência, nós não achamos esta solução. Para terem uma ideia, não neste inverno, mas no último inverno, das 400 adendas que foram feitas a cortes, só foi possível fazer duas adendas relativamente a pessoas com deficiência para as integrarem em lares residenciais. Duas. Não estou a dizer que não houve mais pessoas com deficiência que não foram integradas, mas foram integradas numa resposta errada, que foi nas ERPs. E nós temos que ser claros, não podemos aceitar que pessoas com deficiência intelectual, independentemente da sua idade, estejam a ser encaminhadas para a ERP. As estruturas não estão adequadas, os recursos humanos não estão preparados, as organizações não têm cultura para trabalhar na área da ciência e a resposta, do ponto de vista formal, foi pensada para um tipo de, para um perfil de pessoas e não para outro perfil de pessoas. porque nós vamos e temos toda a informação de que estão a ser encaminhadas. O tempo passa tão rápido, vou ter que ler, desculpas. Por isso é fundamental afirmar um princípio orientador, o planeamento deve ser centrado na pessoa, não é a pessoa que se adapta à vaga, é a resposta que se adapta à pessoa. Isto implica planos individuais reais, participação ativa, promoção da autorrepresentação e do advocacy, particularmente no caso das pessoas com deficiência e respeito pelos contextos territorial e social de cada pessoa. Neste quadro é também necessário alertar para o aspecto crítico o modelo de gestão de vagas e de referenciação. A criação de bolsas de vaga pode ser útil, mas não pode desrespeitar o território, fragilizar as redes locais ou limitar a autonomia das organizações. O setor social não pode ser transformado num mero executor sem capacidade de decisão e estes mecanismos não podem configurar formas indiretas de tutela. Importa também ser claro, sem investimento estrutural na rede de respostas sociais, este problema não será resolvido. É necessário reforçar as respostas exigidas às pessoas com deficiência, designadamente os lares residenciais, as residências de autonomização e inclusão, os centros de atividades de capacitação para a inclusão, a habitação colaborativa, os serviços de apoio domiciliário, deve ser qualificada às novas necessidades. Na área da saúde mental é igualmente necessário investir em criação de fóruns ocupacionais e a reconversão de algumas respostas já existentes. Ao mesmo tempo devemos assumir uma orientação clara, o domicílio deve ser sempre possível a primeira resposta. Isto implica alargar os cuidados continuados ao domicílio, reforça a participação do setor social e solidário e garantir maior cobertura da rede nacional de cuidados continuados. Não podemos também ignorar situações graves que continuam a existir, resposta integrada a situações de abuso, negligência, abandono e maus-tratos, em particular nos casos das pessoas idosas. Qualquer modelo de resposta tem de se articular com mecanismos de proteção eficaz. Eu estava
pode
a comer
deixar,
as palavras.
O resto, pode, exatamente. Para depois o final. Obrigado, e, aliás, o grosso da intervenção percebeu-se perfeitamente.
E partilho depois o documento.
Isso, agradeço.
Eu só perdi tempo nesta questão do
certo.
Abuso.
Passamos já então de imediato.
É importante depois voltar a isso. Sim, certo.
Passamos já de imediato então à intervenção do Partido Social Democrata, que será deputada Carla Barros. Sr. Deputado, faça favor.
Está muito bem. Obrigado.
Bom, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Confecup, Confederação Cooperativa Portuguesa. E agradeço naturalmente já estes primeiros contributos que deixou nesta análise. Portanto, o Parlamento está perante a análise ou a discussão na especialidade de uma iniciativa do Partido Socialista, designada Programa Voltar a Casa. Esta iniciativa do Partido Socialista entrou precisamente no Parlamento no dia em que o Governo publicou uma alteração à portaria número 38A de 2023, de 2 de fevereiro. Ou seja, este Governo pegou numa portaria que era de um Governo do Partido Socialista, que o Partido Socialista reconhece as suas lacunas e alterou-a. Naturalmente que o Partido Socialista aqui no Parlamento não pode fazer portarias e, portanto, fez um projeto de lei. Vamos acreditar que o momento, o dia em que o Partido Socialista dá entrada da iniciativa foi uma pura coincidência do dia em que a alteração à portaria foi publicada. Alteração essa que, neste tema, como referiu o Sr. Presidente Joaquim Pequicho, é um problema estrutural que vem de trás, vem de anos, que é conseguirmos retirar o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Saúde, conseguir retirar as pessoas do ambiente hospitalar quando elas têm alta e não têm a necessidade de entrarem nos cuidados continuados. Portanto, estão em condições de regressar a casa. No entanto, nós sabemos que há os designados casos sociais que, por falta de retaguarda familiar e até habitacional, não conseguem voltar ao seu meio. E, portanto, e aqui tem custado intervir. E esta alteração à portaria, que foi feita foi precisamente com os contributos dos parceiros do setor, dos representantes do setor, que se conseguiu essencialmente três aspectos. Foi aumentar o valor da cama por mês de 1.400 euros para 1.876,30. Foi, no fundo, articular melhor o funcionamento entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para que não houvesse aqui uma espécie de uma espera de um pelo outro para agir, para contratar os serviços junto do setor social, junto de quem dá esta resposta social. E, portanto, neste momento está a situação melhor definida. O Ministério da Saúde, no fundo, recuou e é priorizada a intervenção imediata da Segurança Social para que a pessoa tenha uma saída para uma resposta social. E entende-se que esta ida para uma resposta social é transitória até que a pessoa encontre a disponibilidade do seu meio familiar e da sua casa para ser acolhida. Este caminho que foi feito, portanto, a melhoria do valor, esta melhoria do funcionamento e a criação deste conceito de unidade de camas intermédias ou de cama intermédia, no nosso entender, e que agora estão a decorrer desde que foi lançada esta, foi publicada esta portaria a 20 de janeiro até 20 de abril, 3 meses em que estão a decorrer candidaturas por parte do setor social, das entidades, para se disponibilizarem para esta contratualização do serviço com o Estado. E, portanto, o caminho tem que ser feito. Há um reconhecimento, naturalmente, da parte do Partido Socialista, que aquilo que deixou para trás tinha que ser melhorado. Este governo e o setor social agarraram nesta melhoria deste caminho com o setor social. Agora, há aqui uma questão prática, e se me permite referir, e eu termino, estou quase no fim, mas vou terminar com esta questão prática, que é a nossa tecnicidade política, este jogo político. E, de facto, não é menos importante. A alteração à portaria está feita, estamos a seguir o caminho que foi consensualizado com o setor, e emergir um novo instrumento do Parlamento, uma lei que é mais tanque.
Muito
obrigado. Não, Sr. Presidente, deixe-me terminar.
Sim, senhor.
Eu pedi a sua autorização para terminar, depois dará a mesma
turbulência.
Portanto, redigir uma lei que, no fundo, vai duplicar a portaria, o trabalho da portaria, ou vai até criar conflito, porque nem tudo, há coisas da portaria que estão semelhantes, mas há outras que conflituam, nós não podemos permitir, mas isso cabe aos grupos parlamentares, esta tomada de consciência. O que é que vai sair daqui que seja diferente da portaria? Vamos criar conflito com o trabalho que está a ser feito? E a minha pergunta para si, Sr. Presidente, é simples. Era que nos ajudasse a definir este caminho. Fazemos este caminho com a portaria e vamos melhorando, porque a portaria,
deputado,
permite essa flexibilidade, ao contrário daquilo que a lei
muito
permite.
Obrigado.
A lei tem um poder muito, deputado, mais estanque que não a portaria, por isso parece-nos que é execuível e proveitoso o caminho que temos a fazer com esta alteração à portaria. Portanto,
deputado,
mas gostaria
muito
de ouvir esse outro,
muito
essa sua intervenção. Muito obrigada.
Sra. Deputada Catarina Salgueiro, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Representante da Confecup, na pessoa do Dr. Joaquim Pequiche, que começo por saudar e agradecer a sua presença nesta audição, que incide sobre um problema que todos reconhecemos como urgente e estrutural, as chamadas altas sociais. O Chega reconhece que é um problema grave, existente e real. Nenhuma pessoa deve permanecer no hospital após alta clínica por falta de solução social adequada. Mas é precisamente por isso que esta Comissão tem uma responsabilidade acrescida. Garantir que a resposta não é apenas bem intencionada, tem de ser executável, sustentável e digna. E é aqui que surgem as nossas dúvidas. Este diploma assenta numa ideia que, à partida, parece simples: criar bolsas de vagas, reforçar a articulação e introduzir uma nova resposta, a chamada residência de transição. Mas a pergunta que temos de fazer é que hoje vos dirigimos e é muito concreta. Quem executa, com que meios, com que capacidade instalada e com que financiamento efetivo? Porque o risco é evidente de estarmos perante a tentar resolver um problema do SNS, transferindo pressão para um setor que já vive, em muitos casos, no limite da capacidade. O Chega não está aqui para negar o problema, pelo contrário, está para garantir que não criamos uma solução que seja um fracasso. E por isso coloco três questões muito diretas. Primeira, hoje, olhando para a rede cooperativa Confecoop, considera que existe capacidade instalada suficiente em termos de vagas, recursos humanos e cobertura territorial para absorver este tipo de utentes ou estamos perante um modelo que na prática dependerá de uma expansão que não está assegurada nem calendarizada? Segunda questão, os valores de comparticipação previstos no diploma correspondem ao custo efetivo de uma resposta com qualidade, incluindo pessoal, cuidados, alimentação e funcionamento, ou existe o risco de este programa significar na prática uma transferência de encargos para as entidades do setor social? Terceira questão e última, a criação de uma nova resposta com permanência até 2 anos levanta uma dúvida central. Estamos a falar de uma solução transitória ou de uma solução que pode tornar-se na prática permanente? E do ponto de vista da Confecoop, esta nova tipologia é operacionalizável ou corre o risco de ser mais uma estrutura difícil de implementar e sustentar? Senhoras e senhores, há uma linha que para nós é inegociável. O utente não pode ser tratado como um número de taxa de altas hospitalares. Não basta libertar camas, é preciso garantir respostas adequadas, próximas, com qualidade e estabilidade. E isso exige 3 coisas. Financiamento concreto, regras claras e capacidade instalada efetiva. Se esses 3 pilares não estiverem assegurados, então este programa corre o risco de não resolver o problema, apenas de o deslocar. E é exatamente isso que queremos evitar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então de imediato a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente da Confecoop. E agradecer a presença nesta audição e dizer-lhe que reconhecemos o papel relevante que o setor cooperativo tem assumido na construção de respostas sociais de proximidade, que são também flexíveis e adaptadas às necessidades e aos problemas reais das pessoas. E, por isso, as cooperativas trazem à realidade social uma dimensão que é, de facto, essencial, que é esta capacidade de se aproximar e de dar respostas, muitas vezes, em tempo útil e de responder de forma ágil e, portanto, atempada. E, portanto, é por isso que esta audição também, para nós, é importante, tendo em conta o problema que já aqui todos conhecemos e que o Sr. Doutor também já, de alguma forma, explanou, dizer que os internamentos sociais são, de facto, um problema que motivou este projeto apresentado pelo Partido Socialista, que é uma dimensão que, de facto, já é uma dimensão que não é de agora, é uma dimensão que já vem de trás. Já em 2021 o Partido Socialista apresentou medidas no sentido de ir resolvendo este problema, nomeadamente no que refere ao programa social, do programa social de rede, em que se previa já uma articulação entre a saúde, a ação social, a comunidade e até as próprias autarquias, mas a verdade é que desde 2013 o problema vem escalando com um aumento sucessivo a cada ano de números de internamentos sociais e, portanto, urge agora apresentar aqui uma nova proposta. E é isto que pretende este projeto do Partido Socialista, evidenciando aquilo que nós consideramos aqui existir um vazio entre o sistema de saúde e o sistema social, quando precisamente existe esta situação de alta clínica, em que o doente, tendo condições para regressar a casa, não tem as condições para, de facto, regressar ao seu domicílio com segurança e com a garantia da prestação de cuidados que necessita. E também neste contexto importa dizer que este projeto não parte do zero. Há de facto, como as colegas, as senhoras deputadas já aqui referiram, há de facto um caminho que já foi feito e com várias respostas na comunidade, desde logo a rede de cuidados continuados, os diversos serviços de apoio ao domiciliário, de estruturas residenciais para idosos, o contributo das diversas entidades da economia social, como a associação que aqui representa, as unidades de camas de transição, também como referiu, mas também sabemos que estas respostas não têm tido a capacidade de responder ao verdadeiro problema que temos e, por isso, Temos os números que hoje são divulgados em termos de internamentos sociais. Portanto, é preciso aqui encontrar uma solução. E nós queremos também dizer que reconhecemos que o Governo também fez um esforço no sentido de resolver esta questão, nomeadamente no reforço do apoio ao domicílio, no apoio domiciliário, nomeadamente com a componente de saúde, através da resposta do SAD Mais Saúde, mas a esta data importa conhecer os resultados concretos dos 5 projetos que foram implementados, porque é preciso conhecer esses resultados, perceber qual foi o impacto que esses projetos tiveram no terreno e qual é agora a capacidade que as instituições têm de integrar este modelo de forma estável, sustentável e com um novo enquadramento legal. Portanto, aguardamos esses resultados, sabendo desde já que este modelo do SAD Mais Saúde assenta numa premissa que é essencial, que é a existência de condições habitacionais, e sabemos também que muitas vezes não existem essas condições habitacionais, o que justifica a permanência nos hospitais e, portanto, o problema aqui continua. Mas eu também quero dizer que estas respostas que foram apresentadas do SAD Mais Saúde, que não são estanques, ou seja, elas são complementares com o projeto Voltar a Casa, também como o Sr. Doutor teve a oportunidade de referir. Portanto, o projeto Voltar a Casa apresenta-se como uma resposta transitória, de pequena dimensão, que pretende garantir dignidade, estabilidade e tempo para organizar a vida, tempo para encontrar soluções, nomeadamente ao nível depois do encaminhamento para o SAD Mais Saúde, e evitar que o hospital seja efetivamente uma resposta social. Mas, Soutor, queremos ser muito, muito claros, esta proposta do Partido Socialista só será bem sucedida se for execuível no terreno, e daí valorizamos o contributo que aqui nos possa trazer hoje. E, portanto, mais do que colocar questões fechadas, queremos é ouvir os contributos que nos têm a dizer e perceber, com base naquilo que é a vossa experiência, que condições consideram essenciais para que este tipo de resposta seja desenvolvida de forma eficaz, sustentada e adaptada às realidades sociais, locais, seja ao nível da capacidade instalada das instituições, dos modelos de gestão, dos recursos humanos ou da articulação com os serviços de saúde. E esse é o contributo fundamental que nós gostaríamos de ouvir da sua parte para que o projeto fosse efetivamente implementado e implementado com sucesso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, sendo assim, acabamos agora as audições relativamente à Confederação Cooperativa Portuguesa. E fazia o favor de. Sim. O senhor Joaquim Pequicho fazer o favor de intervir para a sua intervenção final.
Ok.
Teria 10 minutos.
Muito obrigado.
Obrigado. Sim. Por favor.
Senhora Deputada, Doutora Carla Barros, se há espaço para a melhoria da portaria, eu penso que sim. Independentemente da portaria, a portaria já é um processo de evolução, né, de melhoria contínua, e eu penso que temos condições para ainda aprofundar mais essas melhorias. Por isso é que eu falava de olharmos para isto não numa perspectiva de oposição, aquilo que, mas sim de complementaridade, e podemos introduzir na própria portaria melhorias que visam. E eu tenho uma proposta também, obviamente, a Confecup tem uma proposta também de melhoria que eu depois já tentarei explicar. Relativamente às questões da capacidade instalada, naturalmente, no que toca às pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, nós sabemos que a capacidade que hoje existe de lar residencial, de CACI, de residências de autonomização para a inclusão, de habitação colaborativa ou de modelos como são os serviços de apoio à vida independente, estão muito aquém daquilo que são as necessidades reais do país. Nós, na estimativa que fazemos, nós com FECUP, a estimativa que fazemos é que nós neste momento só em lar e em resposta de CACI precisávamos de 7 mil lugares, garantir 7 mil lugares, o que significa que estamos a falar à volta de 5 mil lugares em CACI e estamos a falar de 2 mil lugares em lar residencial, o que significa, e acho que é uma pequena nota que gostaria de partilhar com os senhores deputados, é que nós temos que olhar para a intervenção destas organizações e para a intervenção que estamos a fazer, enquadrá-la numa necessidade de continuarmos a fazer um grande investimento. Não só o investimento na construção de respostas, e eu não digo que as respostas têm que ser em equipamentos, em resposta edificada, se é que me faça entender, podemos encontrar soluções que se adequam há estratégias muito centradas na pessoa e não há estratégias centradas na vaga ou no sistema ou nas organizações, se é que me faço entender, e encontrar soluções ajustadas, mas dizer que temos que investir e temos também de ter consciência que todo aquilo que hoje representa a cooperação em Portugal, ela tende a aumentar. Temos que estar conscientes e preparados para continuarmos a investir. Eu há pouco falei no envelhecimento das pessoas com deficiência. Se falarmos no contexto do contexto familiar, o envelhecimento da pessoa com deficiência e o envelhecimento do cuidador, nós percebemos que temos aqui uma realidade nos próximos anos em que é preciso mobilizar mais recursos e capacidade também de diálogo e de capacidade de inovação na forma como abordamos. Pronto. Relativamente à questão que me colocava o Partido Socialista, eu já falei na articulação entre as diferentes respostas. Naturalmente o SAD Mais Saúde é uma resposta de apoio domiciliário que pode conjugar um perfil e uma tipologia de serviços que pode alargar a capacidade para responder às necessidades que estão identificadas no território. Foi sempre isso que as organizações defenderam, foi essa alteração à tipologia de serviços que é prestado no apoio. Mas eu deixava desde já uma proposta relativamente até aos cuidados continuados. Os cuidados continuados, hoje a Rede Nacional garante o cuidado continuado ao domicílio, mas só pela parte pública. O setor social tem hoje uma capacidade instalada, basta permitirmos que os cuidados continuados ao domicílio passem a ser feitos pela rede do setor social e solidário e alargamos a capacidade para chegar às pessoas. Depois, dizer o seguinte, eu há pouco não tive tempo para ler o meu tudo o que queria referir, mas terminei aqui num aspecto que para mim é muito importante, que é qualquer modelo de resposta tem de articular-se com mecanismos de proteção eficaz. Nós andamos a discutir as vagas, andamos a discutir o sistema, andamos a discutir mas é importante introduzirmos a discussão naquilo que é o enquadramento que nós sabemos, que nos inquieta, que é as questões da negligência, dos maus-tratos, do abandono. E é isso que também leva a que cada vez a situação esteja a agravar-se e mais pessoas fiquem retidas nos hospitais e que, naturalmente, a ausência de retaguarda familiar é uma evidência. E quando eu há pouco falava da questão da visão de tutela, pois nós não podemos ter um sistema em que se substitui aquilo que são as responsabilidades de cidadania e as responsabilidades familiares, porque senão depois nós aqui estamos a adensar a complexidade, estamos a trazer problemas ainda mais graves para o sistema, nomeadamente no impacto que isto tem nas organizações. Reparem, hoje as organizações têm o seu encargo, penso que na área dos idosos é a mesma coisa, mas na área da ciência nós temos imensas pessoas ao nosso encargo no enquadramento do maior acompanhado. São as organizações que têm estas responsabilidades por falta de retaguarda familiar. E às vezes essa retaguarda existe. Existe de uma forma negligente e de abandono, e são as organizações que ficam com este acréscimo de responsabilidades, com os impactos todos que isto traz a toda a qualidade da resposta que nós conseguimos assegurar. Depois também dizer que o financiamento, ele foi renegociado, como disse a senhora deputada, a doutora Carla, foi negociado, foi consensualizado com as organizações, deve continuar assim, não deve ficar em portaria, deve ser transferido para aquilo que é a negociação do compromisso de cooperação, que assenta depois em alguma tecnicidade, quer no olhar para os custos técnicos, quer para os custos médios reais, e que nos permite perceber qual o valor da resposta social e o que é que nós temos que mobilizar de recursos de forma anual para podermos corresponder àquilo que para nós é fundamental e que conseguimos, em conjunto com, e diga-se boa de verdade, com o atual governo, criar aqui um início de um caminho para garantir previsibilidade do ponto de vista do financiamento às organizações. Por isso é que nós defendemos a lei do financiamento ao setor social e solidário. E isso é um caminho que, independentemente de ser de um partido ou de outro, ou de um governo ou outro, a mim, neste caso, eu, como representante da Confecup, não me interessa. O que interessa é termos consciência que iniciámos um caminho que nos pode assegurar uma previsibilidade e uma sustentabilidade ao setor, para que o setor continue a garantir qualidade, mas fundamentalmente assente em pressupostos de sustentabilidade da própria capacidade que está instalada. Depois dizer, para não me perder, porque já me estou a perder, o movimento das CERS e o movimento que está mais ligado às pessoas com deficiência, nós defendemos respostas um pouco mais... resposta de inclusão comunitária. É isso que nós defendemos, é o acesso aos direitos e à inclusão comunitária, que é a forma como nós conseguimos transferir aquilo que é a transposição de uma diretiva relativamente à desinstitucionalização, que é um termo muito complexo e que nós muitas das vezes caímos na tentação de dizer que é a saída das pessoas das organizações ou das instituições, mas é importante entender que as nossas organizações, o movimento CERS, são organizações orgânicas, de base comunitária, integradas na comunidade, o que são respostas de proximidade e de comunidade. Olhando para isto, têm que ser respostas ajustadas e centradas nas pessoas e nas suas necessidades. Aqui estamos-nos a afastar já desse fantasma, que é o fantasma da institucionalização. Quando olhamos para este tipo de respostas, seja camas transitórias, seja unidades transitórias, seja a proposta do voltar a casa, nós na área da ciência entendemos que soluções mais pequenas são soluções mais ajustadas às pessoas. Porquê? Porque estamos a falar da capacidade de podermos intervir numa lógica de mediação comunitária e promover a inclusão comunitária das pessoas. E nessa perspectiva, até por experiência que temos nos centros de recursos de apoio à inclusão, que são centros de recursos que estão ao serviço das escolas, nós, inspirados nesse modelo, propomos que nestas melhorias que se estão a prever para o futuro, possamos incluir esta lógica de equipas de mediação, equipas multidisciplinares que apoiam os hospitais na inclusão das pessoas no seu contexto familiar, que não são retiradas para serem colocadas em contextos diferentes daqueles que têm a ver com as suas raízes, têm a ver com o seu ecossistema social, onde elas se sentem incluídas e integradas, e nós devemos mobilizar ainda mais recursos nessa perspectiva. Tenho mais 30 segundos, não sei se estou a ser claro, mas também...
Ou tem mais algum tempinho, estás mais cedo, se quiseres mais um minuto ou dois, não tem problema.
Eu penso que abordei, posso comer algumas palavras, comer algumas ideias, é natural, mas queria só, porque o tempo, eu estou a olhar ali para o relógio...
Mas tem mais um ou dois minutos, está à vontade. Sim.
Dizer o seguinte, relativamente... às questões da complementaridade que já abordei, às questões do investimento, que é necessário continuarmos a mobilizar recursos e investir em diferentes respostas que possam ajudar, acima de tudo, não ajudar os hospitais, porque essa não deve ser a nossa preocupação, porque nós não estamos aqui, eu não venho aqui para discutir vagas nem camas, eu venho aqui para discutir os direitos das pessoas. Eu acho que nós devemos centrar nas pessoas aquilo que pode ser a capacidade de resposta e conseguimos encontrar flexibilidade, conseguimos adequar aquilo que é a capacidade instalada no território, conseguimos ter, do ponto de vista até administrativo, soluções, como tivemos agora em situações de crise, que basicamente conseguimos, por questões transitórias, de emergência, conseguimos que a capacidade que existe instalada num equipamento social pudesse ser alterada ou pudesse ser ultrapassada para fazer face à emergência. Nós temos muita disponibilidade, as organizações estão ao serviço das pessoas e, por isso, têm muita disponibilidade para mobilizar todos os seus recursos e adequar esses mesmos recursos àquilo que são os contextos. Naturalmente, sem termos este horizonte, um investimento sustentável, o que é que eu posso dizer mais para não vos maçar para terminar? É dizer que podem contar com o setor social e com as organizações. Nós estamos aqui pelas pessoas e o que for para melhorar a vida das pessoas, estamos cá disponíveis, E estou disponível, obviamente, para aprofundar este tema, seja individualmente com os grupos parlamentares, seja em comissão, podemos acrescentar valor e capacidade de resposta a uma situação de emergência, mas que nós, obviamente, devemos trabalhá-la para que não estejamos sempre a intervir quando estamos no pico alto, mas sim ter aqui uma visão mais sustentável no tempo.
Muito obrigado, Sr. Joaquim Pequicho. Sim, faz favor. Interpelação à mesa, faz o seu deputado.
Senhor Presidente, era uma interpelação à mesa, porque creio que é importante, e até porque estamos na primeira audição e teremos muitas mais, para corrigirmos aqui alguns conceitos metodológicos, se permite este diálogo consigo para poder transmitir à entidade, que eu já não posso estar em diálogo com a entidade. A entidade reconheceu, e certamente todas as entidades seguintes poderão ir pelo mesmo caminho, de reconhecer alterações e melhoria à portaria, que se procedeu a alterações. Isso só pode ser feito com o trabalho com o setor, com o governo, e não pela via do Parlamento. O Parlamento não tem poder para alterar uma portaria. Muito
obrigado.
Muito obrigado.
Mas foi isso que eu disse.
Bom, senhores deputados, queria agradecer aqui ao senhor Joaquim Pequicho, Presidente da Confederação, a qualidade da informação e dos esclarecimentos que trouxe. Senhor deputado, por favor. Portanto, manifestamos aqui com regozijo a sua intenção e disponibilidade de prestar mais esclarecimentos aqui à Comissão. Resta-me agradecer-lhe o cuidado, pedir alguma desculpa pela questão do tempo, mas está aqui umas regras regimentais que o Presidente, mesmo às vezes a contragosto, tem que obedecer e fazer obedecer. Certo?
Isto também obriga-nos a sistematizar os assuntos.
E, sim, certo.
Agradeço a vossa compreensão. Se alguma coisa não fique clara, estou ao vosso serviço, ao vosso escolho.
Correu muito bem, muito obrigado. Muito obrigado.